seu veículo, feltros, carpetes automotivos, espumas em todas as medidas e espessuras. Confira a linha de telas e tapetes emborrachados, antiderrapantes para áreas úmidas, rampas de acesso e escadas. Tudo isso e muito mais na Metzger Companhia, a Casa do Estofador, na Getúlio Vargas. O telefone é o 3382-2347.
Quando se trata da saúde dos seus olhos, você merece o melhor. A Ótica Mon está comprometida em fornecer a você os melhores produtos e serviços para cuidar da sua visão. Com mais de 36 anos de tradição no mercado, as lentes e armações são de alta qualidade, oferecendo conforto e tecnologia de ponta. Experimente a diferença na Ótica Mon. Instagram, @OticaMon ou WhatsApp 3382-4746. Ótica Mon, com duas lojas em Timbó e mais duas em Indaial para melhor atender você. Se é bom, é bom.
A informação com credibilidade no melhor do rádio jornalismo. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida.
São 7 horas mais 38 minutos, 7h38, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta sexta-feira, dia 19 de maio, a hora certa por aqui, é sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do supermercado Schitz, o amigo sempre perto de você. Obrigado para você que está participando, interagindo com a gente através das nossas mídias sociais, Facebook, o YouTube, o nosso WhatsApp também. Você já está recebendo aí o link para poder participar da nossa enquete. Afinal, a gente repercutiu um vídeo que o Mário Hildebrand colocou nas suas mídias sociais no dia de ontem, onde que ele comenta a respeito de uma situação lá dos moradores de rua e que pedem esmola nos sinais e vendem até algum tipo de produto, mas que depois se utilizam disso para compra de drogas. Ele pegou um caso específico em que ele tentou dar ajuda, ofereceu ajuda, o cara disse, não, tá bom por aqui, eu ganho mais aqui do que se eu fosse trabalhar, e acaba sustentando as drogas. Naquele caso específico que ele mostrou, o camarada tinha lá um kit de crack, né, para consumo do crack. E a gente está repercutindo isso. Afinal, essa questão da esmola é algo polêmico, é algo que muitas vezes toca, né, o coração das pessoas também, e a gente está pedindo para você. Qual é a sua atitude, então, quando abordado por pessoas em situação de rua? Eu não dou esmola, concordo com o prefeito de Blumenau, é a primeira alternativa. Tento não dar esmola, mas às vezes a compaixão fala mais alto, é a segunda alternativa. Tento ajudar de outra forma, encaminhando para a assistência social, por exemplo, é uma outra alternativa que você tem para votar na nossa enquete na manhã desta sexta-feira. Olha, você que pretende investir ou já tem investimentos em reflorestamento de pinos e eucalipto, pode contar com a Durigarte Assessoria Florestal. Assessoria especializada em todas as fases do processo, desde a escolha da área a ser plantada até o plantio e a colheita. Fazemos a indicação de parceiros comerciais para a venda da madeira, além de acompanhar a retirada, realizando as medições e as cobranças. Não coloque em risco o seu capital e investimento que irá garantir um futuro melhor para você e para a sua família. Entre em contato com o Joeli da Durigarte Assessoria Florestal. Telefone e WhatsApp é o 98836-1725. Olha, na manhã desta sexta-feira, nós temos a estreia de um quadro novo aqui no Repórter Cultura. O quadro se chama Ponto de Vista. Esse quadro, ele vai ser um quadro semanal, toda sexta-feira. O Arão Josino ou estará aqui presencialmente no Repórter Cultura ou através de link online, mas estará participando aqui às 7h40 com o Ponto de Vista. O Arão Josino, que é o atual prefeito do município de Ascurra, mas já tem uma vida dedicada aí ao jornalismo, e ele que vai contar um pouco dessa história também, antes de a gente entrar especificamente no quadro. O quadro é um quadro de comentário a respeito da política nacional, estadual, onde a gente vai bater um papo sobre os principais acontecimentos aí da política. Primeiramente, muito bom dia, Arão Josino, seja muito bem-vindo aí com esse novo quadro aqui no Repórter Cultura.
Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura. É uma alegria estar aqui junto com vocês para compartilhar aí os nossos pontos de vista, discutir política, discutir economia, trazer informação e fazer o bom jornalismo. É bom voltar a trabalhar um pouquinho com o jornalismo que está no meu DNA.
Muito bem. Conta para a gente, então, Arão, como é que é um pouco dessa trajetória no jornalismo?
Bom, eu comecei a cursar jornalismo aos 18 anos de idade, mas eu descobri um pouco antes. Descobri na TV Galega de Blumenau, onde durante 2 anos apresentei programas de televisão lá, dos 16 aos 18 anos. Depois, em Florianópolis, fui estudar jornalismo, trabalhei na TV da Assembleia Legislativa, conversando com jovens a respeito de política, explicando o que é a política, como funciona a gestão pública, debatendo aquilo que está em pauta no Congresso Federal, né, e acompanhando de perto o dia a dia dos bastidores. O jornalismo sempre esteve presente na minha vida, no entanto, depois acabei me direcionando aí a disputar as eleições e hoje estando como prefeito de Ascurra.
Inclusive trabalhou aqui na nossa cidade, na assessoria de comunicação aqui da prefeitura de Timbó.
Tive essa oportunidade de trabalhar junto aí com o prefeito Jorge Krieger na sua assessoria, foi uma experiência muito boa, quase 2 anos aqui em Timbó e a cidade ficou no meu coração.
Muito bem, então está explicado aí que o Arão Josino, todo mundo já conhece, talvez pessoas que nos acompanham aqui na nossa programação não soubessem, mas ele é jornalista e tem uma vivência já na área de jornalismo, por isso ele está estreando com a gente aqui esse quadro que é o Ponto de Vista. Vai funcionar da seguinte maneira, vai ser nas segundas, quartas e sextas. Nas segundas e quartas, o Arão vai pegar um tema e vai enviar um vídeo para a gente aqui comentando algum ponto importante da política ou da economia nacional ou estadual. Na sexta-feira, vai ser presencial. Aí ele estará aqui ou ao vivo, diretamente dos Estúdios da Cultura, ou vai fazer por link, porque muitas vezes, até pela atribuição de prefeito, pode estar com uma necessidade de viagem, enfim, com algum impedimento que não possa estar aqui nos Estúdios da Cultura, mas vai participar ao vivo, ou online ou presencialmente ao vivo, nas sextas-feiras, às 7h40. A gente deseja as boas-vindas e vamos então começar o nosso quadro Ponto de Vista com Arão Josino, a política passada a limpo, Arão. Vamos lá. O primeiro tema da nossa sexta-feira de hoje, do Ponto de Vista, é a questão da cassação aí da perda dos direitos políticos durante 8 anos do Deltan Dallagnol, Arão.
Olha, Odair, a cassação do deputado Deltan nessa semana é uma verdadeira aberração. É uma afronta à democracia do Brasil. E nós, brasileiros, nós não podemos nos calar diante disso que está acontecendo lá em Brasília. Para quem não sabe, Deltan foi procurador da investigação da Lava Jato, fez dobradinha com o então juiz Sérgio Moro, lá no Paraná, quando fizeram as investigações da Lava Jato, que deram no que deram, né? Agora, é importante a gente entender os fatos. Deltan, lá em 2022, fez um questionamento, uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Paraná, consultando se ele poderia disputar a eleição. O TRE do Paraná concordou, aprovou a sua candidatura, ele fez o registro da candidatura e foi candidato a deputado federal. Inclusive, foi o deputado federal mais bem votado do estado do Paraná na eleição do ano passado. Assumiu, tomou posse e agora, nessa semana, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, cassou o seu mandato. Cassou o seu mandato justificando de que Deltan não cumpria com as exigências da lei da ficha limpa. No entanto, o que o TSE argumenta, o que diz o relatório, é que Deltan havia passado, né, por um processo administrativo disciplinar, que são os famosos PADs na gestão pública, isso é muito comum. Ocorre que Deltan, ele não foi condenado em nenhum PAD. O que existe no Ministério Público são sindicâncias. As sindicâncias, elas antecedem ao PAD. Ou seja, a sindicância, ela é responsável em colher as investigações, em colher as informações para ver se aquela denúncia feita contra aquele determinado servidor merece ou não a abertura de um PAD, para daí sim, né, gerar aí uma decisão administrativa, seja qualquer punição a ser dada. E aí o TSE argumenta, utiliza desse ponto para cassar o mandato do deputado Deltan, sendo que ele havia registrado candidatura, sendo que ele havia consultado ao TRE. Isso é um verdadeiro absurdo. A insegurança jurídica que nós temos hoje nesse país coloca em xeque, inclusive, a democracia. Nós não podemos concordar com esse tipo de situação. Hoje o Deltan, ele tem condições de recorrer ao Supremo, né, que seria a última instância. No entanto, nós sabemos que por um respeito entre as instituições do Poder Judiciário, dificilmente o Supremo acaba tomando uma decisão diferente daquilo que o TSE já tomou, né? No entanto, a gente tem aí uma situação que precisa ser discutida. As leis no Brasil, elas precisam ser mais claras. Não dá para simplesmente a gente deixar que cada cabeça apresente uma sentença e que a gente não tenha algo claro e transparente numa situação como essa.
Mas a lei é clara, né, Arão, sobre essa situação. O que acontece ali que me parece que eles criaram ali alguma situação, forçaram uma situação para conseguir fazer essa cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Afinal, foi usado muito ali o C. Se ele não tivesse saído do Ministério Público, se ele tivesse continuado, se ele tivesse sofrido alguma punição, aí, né? O C, mas não existiu esse C. Então eles criaram sobre uma hipótese, eles presumiram a culpa dele em alguma coisa.
Odair, o relator, ele disse, abre aspas, uma possibilidade concreta de Deltan ter fraudado essa questão dos PADs, né? De ter fraudado a questão da ficha limpa. Uma possibilidade concreta, mas não houve, ele não é ficha limpa, ou melhor, ele não é ficha suja, ele cumpriu com as regras que a lei determina. E aí, vamos lá. Quantos e quantos parlamentares, quantos e quantos deputados federais e senadores na história do Brasil tiveram problemas, inclusive criminais, e ficaram em seus mandatos? Então é evidente que tem algo muito errado acontecendo nessa situação do Deltan.
Pois é, se fosse julgar por esse mesmo peso, essa mesma medida, será que nós poderíamos ter o presidente da República que nós temos hoje? Será? Aí fica a pergunta.
Exatamente.
Fica a pergunta. E vamos lá, o Arão, teve esses... Pode ter havido algum erro procedimental ali na questão da Lava Jato, enfim, mas nada que justificasse essa cassação.
Odair, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente não pode tomar decisões como essa da cassação do deputado Deltan de forma pessoal, né? Ou utilizando de outros argumentos que não seja aquilo que realmente está em lei. Nós podemos concordar ou discordar das pessoas, só que nós temos uma legislação que precisa ser respeitada. Então é evidente de que talvez a opinião pessoal de algum jurista, de algum ministro, pode até ser contrária à forma como o então procurador Deltan agiu em relação à Lava Jato. Mas isso não pode ser levado em consideração no momento em que você caça um mandato alegando que ele não cumpriu com a lei da ficha limpa. Isso é inadmissível. A gente precisa tratar cada processo de uma forma individual, pontual e seguindo o que está na legislação.
E não pode presumir a culpa, ele não foi julgado nem condenado por nada. Se tivesse sido, aí seria outra história ainda. Muito bem, essa questão do Deltan, eu acho que está bastante claro aí para o nosso ouvinte também, a opinião, ponto de vista aqui do Arão Josino. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto que é mais voltado para a questão da economia. Afinal, o arcabouço fiscal, ele ganhou status de prioridade também lá no Congresso Nacional, deve ser votado na próxima semana, depois de ter passado ali por algumas modificações ao texto original que veio do Ministério da Economia. E o que esperar agora dessa aprovação e da implantação do arcabouço fiscal?
Bom, primeiro, Odair, acho que é importante as pessoas entenderem o que é o arcabouço fiscal, né? Que a mídia tem falado muito, com muita frequência. Essa semana nós tivemos aí a votação sobre o regime de urgência no Congresso, na Câmara dos Deputados. O arcabouço fiscal nada mais é do que um conjunto de ações voltados à economia. Nós tínhamos até então o teto de gastos, que é praticamente a mesma coisa, que é o equilíbrio das contas do governo, as receitas e as despesas. Obviamente, o governo não pode gastar mais do que recebe. Fazendo um parênteses, o governo, quando gasta mais do que pode, faz o quê? Aumenta a carga tributária, sobra para nós, pagadores de impostos. Então, o arcabouço fiscal, ele é justamente essa organização das contas do poder público para que o poder público não gaste mais do que recebe hoje de impostos. O governo Lula, ele mudou para o arcabouço fiscal, não mais o teto de gastos, porque o governo Lula, o presidente Lula, ele fazia críticas duras em relação ao teto de gastos por conta das questões sociais. Então, o arcabouço, agora, ele vem com um viés mais social, respeitando principalmente a questão do Bolsa Família, que é a questão mais pontual, vamos dizer assim, dessa nova organização aí das questões econômicas do nosso país. Ocorre que o que nós precisamos colocar na cabeça, nós brasileiros, mas principalmente o governo, é que de nada adianta teto de gastos, arcabouço fiscal, seja lá qual for o nome, se o governo continuar gastando e gastando mal como gasta. Para você ter uma ideia, hoje o Congresso Federal, ou seja, os deputados federais e os senadores, custam por ano quase 11 bilhões de reais. Não estou falando de mil nem de milhões, estou falando de bilhões de reais. Sem a gente entrar nas discussões aqui dos privilégios. Se nós pegarmos, por exemplo, um ministro de Estado, ele anda Brasil afora com os aviões das Forças Aéreas Brasileiras. Eles andam com estruturas de segurança da Polícia Federal gigantescas. Quanto isso custa para o pagador de impostos? Então, o que nós precisamos discutir no Brasil vai muito além do arcabouço fiscal, vai muito além do teto de gastos. Vai, sim, ao encontro daquilo que nós precisamos saber quais são os gastos que o poder público faz. O poder público hoje no Brasil gasta mal, gasta muito mal. O arcabouço fiscal chegou no Congresso, uma articulação principalmente feita pelo ministro Haddad, né, inclusive com uma votação expressiva aí a favor do regime de urgência. O mercado já reagiu a essa situação, se assustou um pouco, porque o regime de urgência faz com que o processo tramite de forma muito rápida no Poder Legislativo, então não passe pelas comissões, não siga um rito processual que é um pouco mais lento, mas que acaba gerando uma discussão maior sobre os pontos, né? Então conseguiram essa aprovação hoje junto ao Congresso Federal, então vai com certeza tramitar de forma bastante rápida, e o que nós precisamos é de estabilidade. Mas volto a dizer, não adianta colocar teto de gastos, não adianta fazer arcabouço fiscal se não colocar o dedo na ferida, se o governo não começar a rever os seus gastos. Caso contrário, vai continuar sendo como sempre foi. Aumentam as despesas, automaticamente a receita tem que aumentar, e a receita aumenta como? Aumentando os impostos que nós brasileiros pagamos.
E será que há algum interesse por parte desse governo de reduzir gastos quando ele passa já de cara um aumento de ministérios em 11 ministérios e o que a gente vê não é nenhum interesse na redução dos gastos, principalmente com a máquina pública?
Exatamente. Até dias atrás eu estava vendo um comentário dizendo que, olha, de alguém defendendo o governo, né? Olha, aumentaram o número de ministérios para que as políticas públicas elas sejam melhor debatidas, sejam melhor representadas, tenham um orçamento próprio, mas o recurso continua o mesmo, só se dividiu horas. Se você pegar uma estrutura, por exemplo, colocada à disposição de um ministro de Estado, você vai ter um mínimo de noção do custo que isso tem para os cofres públicos. Eu acompanho pelas redes sociais alguns ministros de Estado, vejo os bastidores, já convivi muito em Brasília, trabalhei aí durante 7 anos no governo de Estado, então acabei convivendo muito com essas estruturas públicas. É absurda a estrutura, é algo faraônico, é coisa ainda lá dos tempos dos impérios, né? Isso precisa ser discutido. Então, a partir do momento em que se aumenta uma estrutura de Estado, em que se incha ainda mais o Estado brasileiro, é evidente que se gasta muito mais. E é diferente do que numa empresa, né? Numa empresa, para você inchar, para você contratar mais pessoas, para você criar mais setores, para você contratar mais maquinários, você precisa vender mais. No poder
produzir
público é diferente
mais.
Produzir mais. No poder público é diferente. No poder público é só aumentar os impostos.
Pois é. E falando em impostos, falando em repasse de recursos e recursos, vamos falar de um tema que é muito pertinente aqui para a nossa região, para você também, enquanto prefeito, não só enquanto comentarista aqui do ponto de vista Plano Mil, prefeitos aí se reunindo, se unindo, a Assembleia Legislativa aqui do Estado também, se colocando ao lado aí dos prefeitos, pelo menos uma comissão aqui dos deputados aqui mais próximos da nossa região, trabalhando nesse sentido. Vai ter uma audiência pública agora no próximo dia 30, se não me engano, querendo aí que os 295 municípios estejam representados por lá. O que você espera disso agora, Arão?
Odair, em primeiro lugar, nós precisamos deixar muito claro que a partir do momento em que você é prefeito, que você está prefeito, ou você está governador ou presidente da República, você assina com o seu CPF, representando um CNPJ. E esse CNPJ ele não deixa de existir a partir do momento em que muda-se o governador, o prefeito ou o presidente da República. O que foi feito nos últimos 2 anos foram convênios e transferências especiais, ou seja, contratos assinados pelo CNPJ do governo do Estado e das prefeituras catarinenses. Nessas transferências especiais e nesses convênios, foram liberados recursos autorizando que as prefeituras fizessem processos licitatórios e iniciassem obras importantes para o desenvolvimento de Santa Catarina de acordo com as prioridades dos seus municípios. Ocorre que todas as obras públicas, elas quando têm um valor maior, elas são divididas por etapas. Então você cumpre uma etapa na prefeitura dessa obra, você presta contas e, na sequência, você recebe o segundo desembolso, o segundo valor. Ocorre que grande parte dessas obras que iniciaram nesses últimos 2 anos por todo o estado de Santa Catarina, elas ainda não foram concluídas e elas dependem de mais desembolsos por parte do governo do estado para serem entregues à comunidade e cumprirem com o seu papel de desenvolvimento para o estado de Santa Catarina. As prefeituras que têm essas obras em andamento estão desde o mês de janeiro sem receber nenhum desembolso por parte do governo do estado. Nós, prefeitos, que assumimos os nossos mandatos, nós temos consciência de que o início do mandato é um início que requer muita atenção, né? Requer a organização da equipe, abertura de contas bancárias, troca de senhas, a organização burocrática. Isso demora. E demora muito, principalmente num governo do Estado, que é uma estrutura muito grande. Porém, nós já estamos no mês de maio e nós temos uma série de obras hoje paralisadas por todo o Estado de Santa Catarina que dependem de desembolsos por parte do governo do Estado. Para vocês terem uma ideia, hoje nós ultrapassamos aí 2 bilhões de reais em obras que dependem desses desembolsos.
2 bilhões.
2 bilhões é o que falta o governo do estado pagar para os municípios.
Só de obras em andamento. Só falando em obras em andamento, sem falando de obras que estavam num papel só e que certamente aí para sair agora, se não está vindo recurso nem para as em andamento, para aquelas que estavam projetadas, então a espera vai ser um pouquinho maior.
Exatamente. E aí, desde o mês de janeiro, nós prefeitos, a gente tem dialogado com o governo do estado, muito também através da FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios, para que se apresente um cronograma, um planejamento orçamentário de como serão esses desembolsos. O estado havia, num primeiro momento, sinalizado que no mês de abril nos apresentaria esse diagnóstico. No entanto, não aconteceu. Porém, agora no mês de maio, o governador Jorginho Melo começou a fazer um roteiro pelas 21 associações de municípios. Já atendeu, acredito que 4 ou 5 associações. E nesses encontros individuais com os prefeitos, o governador então está verificando as prioridades e organizando esse planejamento para os próximos meses de desembolsos. Agora nós precisamos que isso seja imediato. Por isso que a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, liderada pelo presidente, o deputado estadual Thiago Zilli, e pelo vice-presidente, o deputado Napoleão Bernardes, tem tratado sobre o assunto. A FECAM fez esse diagnóstico, entregou na última segunda-feira para a Comissão de Assuntos Municipais, e a comissão então entendeu viável chamar para o próximo dia 30 uma audiência pública entre prefeitos e governo do estado para discutir o assunto. O que acontece é que os recursos até 5 milhões de reais foram feitos através de uma modalidade chamada transferência especial. E acima de 5 milhões, através de convênios. O que hoje o Estado alega é que, no final do ano, o Ministério Público questionou as transferências especiais, que foi uma alteração na legislação estadual. Então, o que nós precisamos hoje é, em primeiro lugar, resolver de que forma nós vamos proceder com as transferências especiais e o segundo ponto, de que forma que o Estado fará o desembolso dos convênios. Agora, nós precisamos de uma solução imediata, porque a partir do momento em que uma obra está paralisada, ela está gerando prejuízos para os cofres públicos. Afinal de contas, a obra atrasou, não é culpa da empreiteira contratada, é culpa do poder público que não está pagando, não está exercendo a sua obrigação, e o que vai acontecer lá na frente? Os reequilíbrios financeiros de acordo com a inflação. E aí o valor da obra vai aumentar e com isso o gasto público será maior para entregar o investimento que é tão importante para Santa Catarina.
Muito bem, certamente o Arão vai atualizando a gente a respeito dessa situação aqui no quadro Ponto de Vista. Nós vamos ficando por aqui com o quadro. Olha, muito bom tê-lo conosco. Foi muito boa a nossa conversa e será daqui para frente também. Lembrando que nas segundas e quartas o Arão envia um comentário para a gente aí por vídeo sobre algum aspecto, sobre algum ponto importante da política ou da economia nacional. E nas sextas-feiras, como foi hoje, às 7h40, a gente tem o Ponto de Vista aqui ao vivo, diretamente dos estúdios ou online também com Arão Josino. Arão, um abraço para você, até na segunda.
Obrigado, Odair. Obrigado a todos os ouvintes. O Brasil está passando por uma grande mudança. Nós precisamos acompanhar, nós precisamos entender o que está acontecendo com o nosso país. E a informação, sem dúvida alguma, faz toda a diferença para tornar a nossa sociedade mais consciente. Obrigado pela oportunidade e até segunda-feira.
Até segunda. Rancho Packer, de terça a sábado, com algum prato especial diferenciado das 18 às 22h30, com música ao vivo, bandejas e deliciosas porções de peixes. Nos sábados e domingos, deliciosos almoços das 11 às 14h30.